O agronegócio, que talvez seja o mais espetacular caso de sucesso brasileiro em inovação e produtividade, tem um problema histórico. Uma relação de amor e ódio com o brasileiro comum, especialmente o urbano, cara. O Paulo Ozaki, comemorando os 3 anos de seu podcast Agro Resenha, me convidou para falar sobre o tema em um episódio especial que eu reproduzo aqui hoje. Olha, se você ficar nervoso, ouça até o final, viu? Quando eu faço um convite para a sensatez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Ao fechar os olhos, volto no tempo, fico imaginando. Tudo natural, tudo tão real, tudo que deixei. Aquela estrada que era boiadeira, aquela casa que era de madeira, e o samburá de pendurado ao lado do fogão de lenha. Quando os olhos não enxergam, não podem ver o que restou, tudo que plantou, tudo morreu. Em meu sono profundo, sinto apenas o cheiro de chão, doce perfume do meu sertão.
Que maravilha, cara! Você tá ouvindo Cheiro de Chão, modão de viola daqueles com Moisés Moser e meu amigo Luiz Borges, do podcast Cachaça, Prosa e Viola. Cara, dá pra sentir o cheirinho do café daqui, não dá?
Lembro-me ainda dos velhos tempos de minha infância.
Olá, Luciano Pires, me chamo Pablo Mateus, moro em Cáceres, Mato Grosso. E há um bom tempo eu venho escutando sobre essa polêmica do agrotóxico, né? Que o Brasil estava liberando e o Brasil não sei o que lá e não sei o que lá. E tudo mais, né? Tudo que a gente vem ouvindo nas redes sociais e os demais meios de comunicação. Até então, eu não sabia que existia toda essa burocratização, todas esses questionamentos para ser passado, essas 3 fases para ser liberado o agrotóxico. E eu vim acreditando mesmo, né? Até então eu já vinha criticando o governo por estar fazendo isso. Mas eu mesmo caí nessa conversa meio que fiada, essa fake news, entendeu? Porque realmente, do jeito que eles estavam trazendo pra gente, mostrando pra nossa sociedade, não é o que de fato acontece, entendeu? Porque se eles falassem como que é o processo, como que funciona, eu tenho certeza que não teria virado polêmica desse jeito que virou. E outra, é como o senhor disse, é busca de novos conhecimentos, novas fórmulas, é como um remédio, realmente. Conforme o tempo vai indo, vai surgindo novas fórmulas mais eficientes. Tem que sair arrancando essas antigas que já não estão eficientes. E realmente, eu concordei com o fato do senhor plenamente, pelo fato do senhor ter colocado que nenhum agricultor vai gastar seu dinheiro com mais agrotóxico do que o permitido. Porque é como... É fato isso. Ninguém vai gastar dinheiro sendo que não tem necessidade. Entende? E obrigado mesmo. Sou muito grato de ter recebido esse material. Tem abrido minha mente muito, muito mesmo. E olha, uma chuva de abraço para você e parabéns, tá? Porque o trabalho que você vem desenvolvendo nas redes sociais está 10. Luciano, você é nota 1000. Tá bom? Um abraço.
Oi, Luciano, boa noite. Aqui é Robson Xavier, eu sou de São Paulo. A respeito do 5º episódio dos agrotóxicos, eu tenho uma história para te contar rapidinho, porque aconteceu comigo também. Há 3 anos atrás eu gerenciava a produção de uma gráfica, eu tinha 48 funcionários, operários. Eu tinha um departamento lá de serigrafia, que muitos chamam de silkscreen, onde eu tinha umas 16 pessoas. E um dos melhores operários de lá se recusava a usar o EPI. Um dos EPIs, o principal, era a máscara contra gases. Esse cara se recusava. O problema é que a lei exige que se use. O funcionário tem que usar. e a empresa tem que garantir que ele tenha o EPI para usar. E eu tinha tudo isso lá, só faltava a vontade do sujeito. Pois bem, eu acabei perdendo lá um grande cliente, porque ele chegou de surpresa para fazer uma visita sem avisar, que era uma espécie de uma visita de auditoria, e quando ele entrou no meu ambiente de produção, o bonitão estava com a máscara na cabeça, como se fosse um chapéuzinho. Fomos desclassificados, perdemos uma grande conta. A partir daí, eu tive que endurecer com esse cara. Ele levou uma, duas, três advertências por não utilizar o EPI, até que ele foi demitido. Tinha risco no trabalho dele, tinha os EPIs para minimizar isso, tem a lei que regulamenta, a empresa que paga o salário e que cuida para que tenha o EPI, só faltava a vontade do cidadão e por isso ele perdeu o seu emprego, né? Então, muito se fala, mas pouco se informa. Obrigado pelo episódio e pelas informações que você passa para a gente. Eu queria dividir isso para... Eu acho que tem muita gente que não sabe que isso acontece. Um abraço, boa noite.
Pois então, você ouviu o Pablo Mateus e o Robson Xavier mostrando dois aspectos da questão de uso de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, que demonstram como apenas a falta de informação não justifica toda a discussão. Eles estão se referindo à série de cafezinhos que eu fiz sobre o agronegócio. Depois eu fiz um programa inteirinho a respeito, né? Olha, há um programa cultural a ser resolvido em todas as frentes. No programa de hoje você vai ouvir um pouco a respeito.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Pablo e o Robson receberão cada um um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT, você já sabe, distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, você não é caipira, mas se você fosse caipira, na hora do amor, você usava o quê, só?
Prudence, uai.
Meu sono profundo, sinto apenas o cheiro de chão.
Pois então, olha, há alguns anos o Paulo Ozaki entrou em contato comigo contando que estava produzindo um podcast que estaria entre os pioneiros do agronegócio, cara, lá no Mato Grosso. Trocamos ideias diversas vezes e ele sempre me surpreendeu pela humildade, força de vontade e senso de propósito na direção de seus objetivos. Tudo coisa de caipira, sabe? Pois bem, o podcast dele é o Agro Resenha, que está completando 3 anos de um incansável trabalho de disseminação de conhecimento sobre o agro e para o agro, para gente que é ou não é do agro. E para comemorar, ele me convidou para o programa, cara, e me deixou falar, vixe. Mas antes de começar... O Itaú Cultural, a essa altura você já sabe, tem 3 podcasts para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. No podcast Escritores, Leitores, autores brasileiros falam de seu processo criativo. No Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E no podcast Meku Krakjá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Olha, cara, os podcasts são sensacionais. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. E
E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 150 do Agro Resenha. E nesse episódio especial de 3 anos aqui do podcast, eu tenho comigo nada mais, nada menos que Luciano Pires, o personal trainer de fitness intelectual e o host do Café Brasil. Bom, Luciano, nem preciso te dizer, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Grande prazer estar aqui de algumas formas, né? Primeiro, porque completar 3 anos, cara. Tem uma máxima aí do pessoal que fazia revista, nos bons tempos, há muito tempo atrás, dizia o seguinte: quando você lança uma revista, um órgão de divulgação qualquer de mídia, leva 5 anos para ele se solidificar. Se depois de 5 anos ele estiver vivo, ele está solidificado e aí você pode dizer que você tem alguma coisa bem sucedida, né? Uhum. É claro que tudo avançou e eu diria para você que podcast, se for 2 anos, significa que a coisa já está mais solidificada. Eu não quero dizer que está ganhando dinheiro, nada disso, mas quero dizer que você tem algo solidificado, né? Você já está com 3 anos, então você já está 50%, né, acima da necessidade para dizer que você tem um podcast de sucesso. Então, meus parabéns, cara. Não é todo mundo que consegue sustentar aí 2-3 anos de montar o programa, colocar no ar, assumir o compromisso de que ele vai vir, cara, toda semana. É um trabalhinho aí. Então, meus parabéns, cara. Satisfação estar aqui com você.
É isso aí, que é a síndrome do Clark Kent, né? De dia é Clark Kent, à noite é Super-Homem, né?
De dia é Clark Kent, à noite é Super-Homem, né?
É mais ou menos por aí mesmo, né, cara? Mas muito legal, bicho. É muito legal ter você aqui. É, a gente se conheceu aí há pouco tempo, né? Eu te conheci há mais tempo. E é muito legal ter você aqui. Você que tá escutando aí, não saia, porque esse bate-papo tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta.
Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
Tô aqui de volta com o Luciano. E Luciano, vou parafrasear você aqui, né? Pra gente começar esse bate-papo, qual o seu nome, sua idade, o que você faz?
Eu sou Luciano Pires, tenho 64 anos de idade. Hoje, quando perguntam pra mim o que eu faço, eu digo que eu sou um podcaster. E aí eu falo o resto todo que vem atrás, né? Então, eu sou palestrante, eu sou escritor, eu tenho um esquema aqui, uma empresa chamada Café Brasil de criação de conteúdo e faço uma pancada de coisa aí, mas acabou que o podcast acabou se tornando o meu foco, né? E eu tô investindo bastante aí nesse negócio. Comecei recentemente a fazer podcasts, então eu tô ainda engatinhando nesse...
Ontem, né?
Cara, 2006, bicho. 2006! Era tudo mato, né? Então já são 14 anos aí de podcast na estrada, cara. Já deu pra aprender um bocado, né?
Pô, se 3 anos, quando eu comecei um podcast agro, era tudo mato, imagina 2006.
É, pois é. Mas é legal, tem sido muito bom assistir os sobes e desces dessa mídia, né? Sim. E ver como agora ela ganhou uma penetração muito grande, Desde que a Rede Globo inventou o podcast no ano passado, as coisas mudaram muito, né? Porque aí passou a ter glamour, né? Agora, então, só se fala no assunto, as empresas querem saber qual é, todas as rádios entraram de cabeça, então tá. Estamos aí surfando uma onda interessante do podcast. Como eu já tenho uma certa história, e eu já vi o podcast subir e descer, né? Uhum. O podcast no Brasil veio por ondas, né? Veio uma onda, todo mundo começa a fazer, daqui a pouco as pessoas que entram no mercado começam a sentir que não é tão fácil, não é tão simples, exige uma dedicação, é muito especial, não dá o retorno que elas esperam e logo elas acabam desistindo, né? É. E aí você tem o pessoal chama de pod fed, né? É o momento em que desaparece aquele monte de gente, cai, aí vem outra onda, cai, e assim tem acontecido. Nós estamos agora no pico de uma onda.
Ah, e é muito interessante você falar isso, né? Porque no evento que a gente participou agora, faz pouco tempo aí, que o pessoal lá da Neo Digital chamou a gente, né? Eles queriam entender um pouquinho mais sobre novas mídias, só que a conversa ali basicamente foi pautada no podcast, né? Tava você, tava eu, tava a Karina lá do Rio Grande do Sul também, todo mundo fazendo podcast, ela com uma empresa também que faz podcast para terceiros, né? E cada vez mais o pessoal tem procurado, tanto nós aqui, eu como o Agro Resenha, tem um monte de outros podcasts de agro que estão surgindo aí também, né? Hoje hoje, fiz uma pesquisa esses dias aí, já tem mais de 60 podcasts de agro, cara. Então...
60?
É. Ai, que beleza. Isso em 3 anos não tinha nada, né? Já tem mais de 60.
É, cara, o que eu costumo dizer aí, para o podcast ele deslanchar mesmo, precisa de uma mudança geracional aí, sabe? Tem que sair uma geração velha aí, de gerente de marketing, diretores de marketing, mídias de agências. Tem uma turma velha aí, antiga, que não consegue nem entender do que se trata o podcast, quanto mais programar dinheiro para podcast. Então, a hora que essa turma mudar, que essa geração mudar, porque eu não tenho nenhuma ilusão de que essa geração vai conseguir superar o vício que eles têm da mídia tradicional, sabe? Do 30 segundos no Jornal Nacional com 20% de comissão, eles não vão conseguir superar isso nunca, né? Vai ter que vir realmente uma mudança. E essa geração nova chegando aí, acho que aí o podcast ele engata bem, porque é muito claro, né, cara? Os caras, quando começam a anunciar ou começam a usar o podcast como ferramenta de comunicação, fica muito claro aí a eficiência dessa mídia, né? Como ela atinge no alvo, é um tiro de sniper, né? Se a mídia tradicional é um canhão, eu dou um tiro de canhão para tentar pegar meia dúzia de pessoas, o podcast vai direto nas meia dúzia, né? Então isso é muito menos custo, é muito mais eficiência, é uma coisa muito mais inteligente, tem muito mais flexibilidade, sabe? Tem uma capacidade de construção, de engajamento com o ouvinte que nenhuma outra mídia tem. Então tudo isso devagarinho vai começando a surgir, mas só vai conquistar realmente quando as pessoas souberem do que estão falando, né? E por enquanto nas agências está muito complicado, ainda não mudou a geração, não.
E assim, você, como já tem bastante tempo de estrada, pô, você já sabe muito bem aí como impacta a vida das pessoas, né? Eu agora com 3 anos começo a ver isso, né? O tanto que a gente fazendo esses episódios semanais, a gente consegue chegar em alguns lugares que a gente nem imaginava, né? Pensando no agro como nicho, assim, tem muita coisa que dá pra fazer, né, cara?
Não, mas o agro tem aquela coisa que é interessante, a gente até estava comentando um pouquinho antes de começar aqui sobre a diferença do público do agro e o público urbano, né? Cara, o agro lida com espaços, cara. Eu estive no Mato Grosso aí, se eu saio daqui pra comprar um negócio lá na... Eu comprei um carro e eu vou regularizar a documentação do carro. São 300 quilômetros que eu ando, cara.
É isso,
e como
aí,
se fosse a coisa mais normal do mundo. O que pra mim aqui em São Paulo é 20 quilômetros, no Mato Grosso é 300, cara. E os caras vão. Então há muito tempo de estrada, tem tempo. As pessoas têm essa coisa do tempo pra poder dedicar a alguma outra atividade. E o podcast chega ganhando já, né? Porque ele é uma das únicas atividades que você consegue compartilhar com outras atividades. Quer dizer, eu posso dirigir um automóvel ouvindo podcast. Eu posso caminhar ouvindo podcast. Eu posso fazer uma porrada de atividades ouvindo podcast. Vídeo não dá, né? Eu não consigo fazer isso com vídeo. Eu não consigo fazer isso com televisão, né? Com o YouTube. Não dá pra você. Vou assistir no YouTube e dirigir um automóvel. Cara, vai dar errado, né?
Vai dar merda.
Então, e o podcast, ele chega. E acho que no agro é essa que você falou, cara. Ele tem uma capilaridade que é um negócio impressionante, cara. A hora que tiver um Wi-Fi, eu baixo tudo. E quando eu me enfiar no meio do campo, cara, não importa que não tenha sinal de nada, eu tô com os podcasts no meu celular ali, eu posso ouvir tudo, né? Então eu acho que ele vem. É muito confortável pra esse público aí, né?
Eu comecei a escutar podcast assim, cara. Eu trabalhava numa fazenda lá no Pará, e aí um dos consultores lá nosso da fazenda chegou pra mim e perguntou: pô, você sabe o que é podcast? Eu falei: pô, nem sei o que é isso, né? O pod o quê, né? E ele falou assim: cara, você. Lá não tinha. A internet era péssima, né? Só tinha internet na sede. Ele falou assim: meu, fica baixando aí, deixa baixando os episódios, à noite lá no dormitório você escuta. E foi assim que eu comecei, né? E aí você tocou nesse assunto aí dos 300 quilômetros, né? Eu já teve vezes aqui de eu ir almoçar na casa do meu irmão em Primavera do Leste, que é 240 quilômetros de Cuiabá, e voltar no mesmo dia. 500 quilômetros, cara. Mas,
os mato-grossenses têm a percepção deles de espaço e tempo não tem nada a ver com quem tá aqui em São Paulo. É outra coisa, né? O logo ali do mato-grossense é terrível, cara. Logo ali, aí, 2 horas andando e não chega nunca, né? Então,
e aí
o podcast
fica
como uma luva, cara. O podcast, ele se encaixa exatamente nesse tempo, né? E aí funciona muito bem.
É
tanto
aí.
Que você viu o que aconteceu aqui agora. Essa coisa da pandemia. A pandemia, quando começou, o pessoal do podcast falou: pô, maravilha, né? O povo vai ter mais tempo pra ouvir podcast. E o que aconteceu foi o contrário, né? A pandemia derrubou a audiência de podcast, porque eu tô me referindo ao podcast urbano, né? Pô, o cara tinha um tempo, né? Ele levava um tempo pra sair da casa dele e chegar no trabalho. Esse era o tempo que ele ouvia podcast, né? O tempo que ele saía pra caminhar, o tempo que ele saía pra fazer alguma atividade. E esse tempo com a pandemia acabou. Então, se tá todo mundo em casa, ninguém tem que trabalhar, eu não tenho mais 30, 40 minutos aqui para ocupar com alguma outra coisa. O cara está em casa, já está trabalhando direto, está com os filhos e tudo mais. Então, houve uma queda lá porque foi roubado esse tempo. O tempo que a pessoa ganhou para ficar com a família, ela tirou de algum outro lugar, né? Tirou do podcast, do transporte que ela... E que era exatamente o momento em que ela ouviu o podcast. Sim. Então, é interessante isso aí. Até merece um estudo isso aí, viu?
Os data foda-se aí estão falando que está rolando até briga agora na hora de lavar a louça aqui, viu?
É, pois é, né? Mudança boa acontecendo aí.
Você comentou, né, a gente, até quando eu tava trabalhando numa outra empresa aqui, que era muito ligada à ProSoja, que você fez o rodou com eles aqui o Mato Grosso inteiro, né, você até comentou isso comigo da outra vez.
Duas vezes.
Duas vezes, né? Sim. Você conheceu muitas regiões produtoras aqui no estado, né, cara? Sim. E acho que em outros lugares também, porque você tem muito ouvinte do agro, né, cara?
Tem, eu já fiz muita coisa no interior do Rio Grande do Sul, Paraná, sabe, todo até o interior da Bahia eu já fui, eu fiz muita coisa tenho feito muita coisa pessoa do agro. Aliás, segunda-feira eu já tenho uma palestra aí online para uma turma do agro. A última que eu fiz foi o pessoal do agro também, né? Uhum. Então acabei me envolvendo e eu não sou do agro, né? Eu sou um cara que vende autopeças, né? Mas a hora que você abraça, cara, o agro é um negócio tão... Ele é tão fabuloso, cara, que acabou que foi uma troca ali. Eu aprendi muito mais com o agro do que ensinei, né? Isso para mim tem sido muito interessante, por isso que eu trato com o maior carinho, viu?
Não, e uma coisa que você sempre fala nos seus podcasts é sobre essa construção das narrativas que a grande mídia sempre faz, né? Tem várias narrativas que eles vão construindo. E eu queria ver, assim, na sua opinião, né? Qual que é a grande diferença entre a narrativa padrão aí que o pessoal faz sobre o agro e o que você viu lá na linha de frente, já que você já foi em vários lugares, foi pros cafundó aqui do Mato Grosso também. O que você viu de diferente entre essa narrativa e a sua visão depois de ter passado por lá?
É totalmente diferente, né, cara? Aqui o pessoal da urbano, ele sabe do agro pela mídia tradicional, pelo professor de sociologia ou de história, né, que esse pessoal é um pessoal de uma militância aí, que eu montei uma palestra pro pessoal do agro e falo, olha, a gente sabe de vocês pela mídia, e de cada 10 notícias que chegam, cara, 9 são ruins. A boa é o seguinte, olha, o agro tá indo muito bem, o agro tá segurando o PIB do Brasil, o agro economicamente é fantástico, e deu, cara. Dali pra frente é só desmatamento, envenenamento, irresponsabilidade, é só isso, né, e é o tempo inteiro batendo nessa tecla. Então, quem mora na região urbana tem na cabeça que o agro é o segmento que vai destruir a vegetação do Brasil, vai destruir a flora e a fauna brasileira para criar boi ou para plantar uma cultura só, né? Uhum. Isso foi incutido nas cabeças das pessoas. Eu digo pra turma, eu falo, cara, o ápice disso aí é o seguinte, é quando isso vira enredo de escola de samba. Como aconteceu, né? Foi. Virou enredo de escola de samba, o enredo é pavoroso pro agro, inclusive a ala do agro, né? A ala da escola de samba que tinha o pessoal do agro era a turma com a motosserra na mão, né? E a letra do samba é uma letra terrível, né? Dizendo que, pô, tem que parar com isso tudo, devolver a terra para os índios, né? Porque o agro veio para destruir e tudo mais. Então, isso está incutido na cultura urbana brasileira, né? Quebrar essa narrativa é um negócio que vai demandar muito tempo, sabe? E não vai ser com propaganda na televisão, na Rede Globo, sabe? Não, tipo, o agro é pop, né? Como é que eles botam lá?
O agro é pop, agro é tech, agro é tudo.
Cara, então, gasta-se um dinheiro cavalar com essa história aí, bota-se uma propagandinha e quando começa o Jornal Nacional, o nego vem destruindo o agro, cara, né? Vem num programa lá de humor, o cara destruindo o agro, quer dizer, todo o dinheiro que foi investido naquela propaganda de 30 segundos, 45 segundos, é destruído quando o William Bonner abre e já solta uma barbaridade lá relacionada agrotóxico e tudo mais, então isso tudo é destruído, né? E essa narrativa persiste. Então é um trabalho de formiguinha que tem que ser feito aí. Os caras que construíram a narrativa sabem o que estão fazendo, são muito profissionais e não dá pra brigar com eles só com boa vontade, não. Ali tem que ter um trabalho muito consciente de comunicação, sabe? Tem que ter uma área de inteligência, que é uma coisa que eu já cansei de falar. Em todas as visitas que eu fiz, eu tive chance de me encontrar com o pessoal das entidades do agro, eu sempre falei, cara, vocês têm dinheiro na mão, bicho, monte uma área de inteligência para contra-atacar essa narrativa, e não é mentindo, não. Quando você encontrar uma narrativa dessa, vai lá e fala a verdade, cara, sabe? É, chega lá e fala, bom, vocês acabaram de ouvir a narrativa, agora eu vou contar a verdade. Tá aqui a verdade. E aí deixa que a pessoa decida, né? É. E eu até brinquei com os caras, falei, olha, pra mim, se eu fosse um dia presidente da República, eu baixava uma lei aqui dizendo o seguinte, que é proibido dar um diploma de qualquer coisa para qualquer brasileiro sem que ele tenha dentro do currículo escolar dele 15 dias dentro do agro. Sabe? Tem que chegar uma época do ano que vai, bota os 40 moleques num ônibus, manda pro interior do Mato Grosso e eles vão correr aquele interior, depois eles voltam e aí termina, entendeu? Então passa por lá, conversa com as pessoas, vai ver em loco onde a coisa está acontecendo, sabe? Vai olhar o veneno de perto, vai conversar com quem usa aquilo, dá a mão pro cara, sabe? Vai ver como é que ele trata as coisas. Depois, se os caras tomarem contato, aí volta. Aí vem ouvir o professor falar abobrinha. Mas quem foi e viu, mudou a cabeça.
Não, e é engraçado isso, né? Porque assim, meu avô foi produtor rural, né? A vida toda. E eu lembro, assim, uma das imagens que mais me marcou, assim, uma das dos fatos que mais me marcou uma vez, tinha um pé de ingá perto da sede, da fazenda, e tinha uma casa de João de Barro no ingá, sabe? E eu fui lá no João de Barro, eu e meu primo, pegamos a casinha do João de Barro e fomos levar pro meu avô super orgulhoso que nós tínhamos pegado a casa do João de Barro. Meu avô faltou escorraçar a gente. Como que você pega a casa do João de Barro do lugar onde ele fica? Tá quer vendo? Dizer, é uma coisa que é intrínseco do cara que vive no campo não destruir o que tá ali, sabe? E quando a gente vê essas narrativas é foda, cara.
Ele é o campo, como é que ele vai destruir o ambiente dele, cara? Aquele é um negócio dele e da família dele, ele vem dali. Ele sabe que os netos dele vão continuar ali. Como é que eu vou destruir um negócio que é o futuro da minha família, cara? Então, tem que ser muito burro, sabe? Pra engolir essa narrativa, sabe? De que, os caras são malucos, estão jogando veneno. Cara, se você não conseguir entender que essa narrativa é errada do ponto de vista moral, vai pro econômico então. Vamos falar do bolso da gente? Vamos. Uhum. Qual é o interesse que tem um cara que é do agro? O interesse do cara do agro é jogar a menor quantidade de defensivo agrícola na propriedade dele, porque esse negócio custa caro, porra.
Caro pra
custa
cacete,
muito caro. Portanto, ele quer jogar o mínimo possível. Quanto menos tiver, puder, quanto mais é moderno for, melhor é. O que vai custar para ele menos, entendeu? E só que isso não adianta, cara. Essa narrativa, que é uma narrativa lógica, ela não funciona. Porque não. Os caras não trabalham com lógica, eles trabalham com o coração, né? Então é bonito falar, né? Ah, mataram o tamanduá, estão envenenando o rio, estão desalojando os índios. Então você pega um fragmento, você foca em alguma coisa, numa onça atropelada, e transforma aquilo no geral, né? Então, todas as onças do Brasil são atropeladas. Há uma cultura de atropelamento de onça no Brasil focado em um acontecimento fortuito, né? É. Cara, isso me cansa até, sabe? Porque quando eu começo a falar essas coisas, eu tenho que dar uma pausa pra fazer como é que é? Vou dar uma pausa aqui pra fazer uma manifestação. É claro que tem que proteger as onças. É claro que tem que proteger a natureza. É claro. Você tem que fazer isso, senão os caras já vão, atropelam tudo. O Luciano quer matar onça. Tá tão burra a discussão, ela é tão idiota, que chegou num ponto em que você tromba com a histeria, né? Aí não dá pra discutir logicamente.
Você tem que colocar sempre a hashtag tutorial para entender o post, né?
Tem que ser, cara. E aí isso cansa, meu bicho. Cansa porque você tem que voltar atrás, sabe? O cara vem, diz uma mentira, aí você tem que voltar e dizer a mentira do cara. Não avança a conversa, né? Ela nunca avança. A gente não tem... Ó, e cada vez que eu volto pra discutir esse assunto, ele volta atrás, começa tudo de novo. Eu falo, cara, mas porra, esse assunto já era, já tá provado, já... Não, vamos voltar, vamos começar tudo outra vez, né? Eu tenho um lance interessante que, quando eu estive fazendo todo o esquema lá do circuito da ProSoja, eu montei um esquema de escrever. Então, em cada lugar que eu chegava, eu escrevia umas páginas. E eu montei uma página no Facebook, cara. Chama-se Luciano Pires e o Circuito da ProSoja. Ficou grande o negócio. Virou uma página. Ficou bem legal. Então, para cada lugar que eu chegava, eu contava um aspecto histórico da cidade, eu contava alguma coisa do que aprendi. E tem histórias do Arco da Velha, cara. Histórias que você descobre, que eu pesquisava a região, né? Então, eu escrevia alguma curiosidade a respeito da região e depois eu falava de algum tabu que eu tinha quebrado naquela região. E eu ia lá, olha, hoje eu vou falar de índios, tá? E eu dizia o que, que eu acabei vendo com relação aos índios, o que eu acabei vendo com relação ao uso de agrotóxicos e tudo mais. E teve um momento em que eu até, depois coloquei isso no meu livro, eu tenho um livro chamado Me Engana Que Eu Gosto, eu uso até esse texto, né? Que eu comento lá que eu fiquei curioso com aquele lance do título lá de desmatador do ano, que era o...
Do Blairo Maggi lá?
Do Blairo Maggi, que era, como é que é, da Serra Elétrica?
Motosserra, né? Motosserra de Ouro.
Exatamente. Então, toda vez que você via aparecer Blairo Maggi, aparecia a Motosserra de Ouro do lado. Toda vez. Então, isso grudou. Quem é o Blairo Maggi é o cara que ganhou o troféu Motosserra de Ouro, que quer dizer o seguinte: maior desmatador do Brasil. Isso eu via pra todo lado. Eu falei, cara, deixa eu ver esse negócio. Aí fui investigar. Fui cutucar, fui investigar, fui atrás, procurei, descobri que esse prêmio... Você não consegue descobrir nada desse prêmio antes do Blairo ganhar e nem depois do Blairo ganhar. Só tem quando ele ganhou. Foi um prêmio criado por uma organização que, pela internet, que fez uma votação pela internet, lançou lá, vamos ver quem é o maior desmontador do Brasil, lançou aquilo, houve uma eleição e o Blairo Maggi ganhou essa eleição e ganhou o título lá e aquilo grudou nele, né? Ninguém olhou quem ficou em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar na eleição. E eu fui atrás e descobri, cara. O segundo lugar foi o Lula, sabe? O terceiro lugar era o ministro do meio ambiente, o quarto lugar era o governador do Pará, sei lá. Eram tudo autoridades que estavam ali, nunca se tocou nesse assunto, só se focou no Blairo Maggi. Por quê? Porque isso foi uma narrativa montada, uma forma de você pregar um rótulo, não tem como você medir aquela votação, uma votação feita num site aberta, que não tem nenhum critério estatístico. Não tem nada no teu critério, mas o que se queria era criar um fato, criar um rótulo, grudar o rótulo no cara e o cara virou pro resto da vida o maior desmatador do mundo, né? E a hora que você entende como essa coisa funciona, você, pô, então pera um pouquinho, cara. Então, cara, dá pra contestar isso de todas as formas possíveis, né? Mas ninguém toca no assunto.
Não.
Eu nunca vi nada, tudo aquilo que eu achei, eu não vi escrito em lugar nenhum, né? Eu fui o único cara que falou. Até botei isso numa palestra que eu fui fazer no Mato Grosso pra imprensa, quando eu encerrei o circuito ProSoja, o pessoal me pediu pra encerrar o circuito com uma palestra pra imprensa, né? E na palestra eu levei isso, mostrei pros caras, falei, olha aqui, cara, que vocês deixaram isso acontecer?
Né,
vocês que fizeram isso, cara. Vocês inventaram uma mentira. Alguém grudou uma mentira. Usou vocês como ferramenta, entendeu? Grudou uma mentira no cara e acabou que ficou pro resto da vida isso grudado. E vocês não falam nada a respeito, cara. Ninguém foi investigar. Cadê o ano seguinte? Não tem mais nada. Então, fatos como esse, cara, estão repletos. Então, o cara pega um tema como o veneno, sabe?
Uhum.
E vai pra cima do veneno e inventa uma história maluca e acabou. E aquilo gruda e nunca mais ninguém quer saber a respeito. Fui. O negócio, tô morrendo as abelhas, né?
Não.
Quando você vai investigar, você encontra uma coisa específica acontecendo em algum lugar porque alguém fez aplicação indevida daquele produto, né? E o que é um problema de polícia. O cara não seguiu o que devia. Se tivesse seguido, ele não tinha aplicado daquele jeito naquele lugar e não tinha matado as abelhas, né?
Exato.
Então você tem um crime acontecendo. O que tem que acontecer? O cara vai lá, pega o cara que fez, bota o cara na cadeia e tá resolvido o assunto. Você não pode pegar aquilo e dizer que todo mundo é assim. Sabe, que todo mundo faz isso, que todo mundo veio pra destruir as abelhas, cara. Então, tá muito enrolada essa narrativa aí.
Né?
Desenrolar isso é muito complicado, cara. É muito difícil, sabe?
Muito difícil, né?
Tem que ter um saco de ouro aí, sabe?
É, tu vai dar o prêmio saco de ouro agora.
Tem que ser.
Mas, cara, ser, né? É engraçado você falar isso, né? Porque pouco tempo atrás eu conheci um pessoal da Maggi, né? Um dos sobrinhos dele, inclusive, que foi dar uma palestra pra gente. Tem até aqui no feed do podcast essa palestra dele. E aí ele contou, cara, a história do avô, sabe? Do pai, do Maggi. Tipo assim, uma puta história de empreendedorismo, sabe? Tipo, o cara chegou num lugar que não tinha nada, ele criou uma cidade, hoje essa cidade existe, uma Sapezal aqui, você deve ter ido lá também, deve ter passado por lá.
Sim, sim.
Bom, cidade que o pai dele criou, ele foi o primeiro a ter um secador, como é que é o nome? O silo pra armazenar grãos na região, um lugar que não tinha porra nenhuma, quer dizer, você derruba a história, eu acho que em um programa seu você falou isso, que o brasileiro não sabe valorizar as pessoas boas que tem no Brasil, e um dos motivos disso é que não existe nenhum prêmio Nobel que é brasileiro, né? Porque não existe gente pra... A gente não gosta de elevar as pessoas, né, do Brasil.
Não, pelo contrário. Pelo contrário, a gente quer destruir, né? E aí você tava comentando um negócio aí do a turma tá falando, cara, eu nunca vi Blairo Maggi na minha vida, cara. Eu não boto a minha mão no fogo pelo cara de jeito nenhum. Eu nem sei qual é desse cara aí. O que eu sei é que eu fui usado como instrumento. Isso me deixa puto, sabe? Alguém me usou como instrumento, porque durante muito tempo eu, que horror, que horror, que horror, né? Agora pega esse exemplo que você trouxe, que eu cansei de encontrar aí. Encontrei uma porrada de gente das antigas, cara. Gente que chegou aí nos anos 70, nos anos 80, né? E aí os caras vêm, cara, desmatadores! Os desmatadores que chegaram e falaram, você falou, bicho, você sabia que nos anos 70 e nos anos 80 o governo incentivava o desmatamento? Havia uma política de interiorização do Brasil, havia uma ideia, aquela ideia muito coisa dos militares, né?
Uhum.
De que se a gente não conquistasse o interior do Brasil, algum estrangeiro viria conquistar. Logo, eles disseram o seguinte, fala, quem vier pra cá, se assentar num lugar aqui no interior do Brasil, quem ocupar um determinado lance de terra, vai ganhar a terra. Pra isso, tem algumas regras. Você tem que desmatar X%, você tem que preparar a terra. Se fizer tudo certinho, a terra é sua. O governo fez isso, cara. O Estado fez isso. Ele pediu pra essa turma ir lá, por favor, venham, ocupem e desmatem.
É.
Logo, você não pode chegar pra um cara desse e falar, esse seu avô foi um desmatador. Cara, não tinha opção.
Não tinha opção,
entendeu? A opção era desmatar. E havia uma ideia estratégica por trás disso. Então, É muito tranquilo você hoje, no ano 2020, sentado no ar-condicionado da sua casa, olhar e falar, ai, que horror, esses caras foram lá desmatar tudo. Cara, eu não posso olhar para 1980, da minha cidadezinha urbana aqui com o meu ar-condicionado, e tentar imaginar que eu consigo julgar com os valores de hoje o que é quanto aqueles caras faziam nos anos 70, sim, 80, claro. Sabe? Havia um processo implantado ali. Então, isso não entra na discussão, sabe? Isso está de lado, isso fica tudo de lado. Ninguém quer saber dos dados que vem. E o que me deixa enlouquecido é que quando você não pega todos esses lados, você tem uma visão muito parcial da história. Aí tem essa molecada de cabelo colorido aí gritando, né? Ah, o pum da vaca vai acabar, vai fazer um buraco de ozônio. Sabe? Essa você está vendo aí... Anitta falando porcaria que não acaba mais do agro, não tem a menor ideia do que está falando, é porque entrou numa discussão onde só tem um lado, onde só tem um ângulo, e você não consegue nem... cara, e eu não estou nem pregando aqui que não exista desmatamento, que não exista... O problema existe, e o problema do equilíbrio do homem com o ambiente, isso é histórico, cara. Isso tem que ser muito bem visto, né? Uhum. A questão toda é que tem equilíbrio, e que nós estamos vivendo é um desequilíbrio. O discurso é de um lado só, só tem um dedo apontado, só tem um culpado, só tem alguém ruim, acabe com o agronegócio porque ele vai destruir o Brasil, né? E essa não é a história, isso não é a verdade, né? Então, o que eu tô pregando é o seguinte, cara, equilibra o discurso, sabe? Eu não quero nem que você mude o discurso. Pode continuar metendo a boca, tudo, mas você tem que ter a obrigação de ouvir o outro lado e entender o que tá acontecendo. E se possível, ir lá, vá visitar... Vá ver em loco o que aconteceu, conversa com as pessoas, porque senão o cara não tem. É uma narrativa perdida, né? É. Perdida. Porque a narrativa dos caras é linda, é maravilhosa. Eles prometem um céu. Eles se prometem um céu, cara. Ó, o céu está logo ali à tua espera. Ó, o teu presente vai ser um inferno, cara. Mas lá na frente tem um céu, hein? Então, viva o inferno agora, porque tem um céu te esperando. É. Esse céu nunca chega, e o que a gente vê é a gente tirando proveito no meio do caminho. É só isso, né?
Até no ano passado, né? Você fez aí uma série de cafezinhos, inclusive um Café Brasil inteiro falando sobre os agrotóxicos, né? Depois daquela barulheira inteira da mídia falando lá dos justiceiros ambientais, falando sobre a liberação, sim, dos produtos, né? E assim, eu vejo que tem uma preocupação, e ela é genuína, né? Das pessoas em relação à comida que elas comem. Só que, assim, eu queria ver um pouco da sua visão, você que mora aí em São Paulo, né? A selva de pedra. Pensando aí nas pessoas que estão ao seu redor, como que você vê essa relação entre pessoal da cidade? Tem essa preocupação que é genuína mesmo, da comida e toda essa barulheira que a mídia fez aí ano passado?
Para essa molecada nova aí, cara, tem uma coisa que os caras falam aí que é muito engraçada, que diz que para eles... A laranja nasce no balcão do Carrefour. Sabe? A carne brota no balcão do supermercado. Ela vem dali. Ela não vem de alguém caixinha, lá atrás, né? Ela nasce dali. Cara, você não tem como alimentar esse volume de gente na velocidade necessária, na quantidade necessária, plantando alface no jardim do seu João, cara. Sabe? Essa história que os caras vêm com a. Como é que é? Da agricultura orgânica e tudo mais. Cara, nós precisamos de. Tem que ter escala, cara. E escala você consegue com ciência. E o que nós estamos batendo é o seguinte, há uma ciência toda no agronegócio. Tanto que os caras, é uma coisa que a gente não entende, né? Essa mesma turma que acusa o agronegócio considera a Embrapa é um centro de excelência, né? Uhum. E o que ela faz? Ela faz ciência. Ela ensina você como utilizar melhor o campo, como você pode ter mais produtividade sem utilizar tanto espaço. E quando você pega os números do Brasil, todos mostram que isso está sendo feito de forma bem sucedida, sim, cara. A gente aumenta brutalmente a produção de carne no Brasil e reduz... O tamanho do espaço, né? Aumenta a produção de grãos e reduz a área plantada, né? Tem a maior área preservada do mundo, cara. Sabe? O Mato Grosso tem 65%, 68% de área preservada, cara. Quando a ideia aqui que é o contrário. Vocês aí já destruíram 70%, só sobrou 30%, né? E é o contrário, cara. Então, os indicadores, os números, todos que você olha, mostra, cara, peraí, a situação é diferente do que se fala por aí. E essa molecada daqui tem essa relação. Então, sabe, enquanto eu estou comendo meu bifão, eu estou puto da vida com a ideia de que tem alguém matando boi e vaca, né? Cara, se não matar o boi e a vaca, como é que você alimenta esse volume de gente? Ah, alimenta com comida orgânica. Não alimenta, cara. Não vai ter, é muito mais cara, não tem produtividade para esse tipo de coisa, né? Então, e eu tô falando aqui agora, daqui a pouco você vai ver os comentários que vão vir aí, cara. Entendo. Esse ignorante! Esses caras vão dizer que tem, e não tem, cara, sabe? Se tivesse, o mundo já tinha adotado. Países inteiros já tinham adotado isso e ninguém adota. Vai lá no holandês que tá reclamando, que tá ali. Vai ver o que holandês tá comprando no Brasil. Sim. Vai ver o que os caras estão importando, o que eles estão levando para lá, cara. Eles estão levando numa comida que consiga suprir com qualidade e com eficiência o mercado deles, cara. E ali não tem essa história de, sabe, não vamos comer carne, vamos nos alimentar só de grão aqui. Não tem lugar nenhum no mundo assim. Só tem núcleos, tem nichos. Cara, se você gosta de comer só comida orgânica, parabéns, cara. Tomara que você tenha dinheiro suficiente para isso, tomara que você consiga fazer. E na pequena escala isso dá para acontecer. Agora, bicho, leva isso para uma escala de bilhão. Tem 2 bilhões tendo de comer. Você consegue alimentar 2 bilhões, 3 bilhões todo dia com logística, com comida orgânica? Não dá, né? Então, para algum caminho nós vamos ter que ir, né? E eu realmente não sei onde é que essa coisa vai bater. Eu até me lembrando agora, eu estava falando com você agora, me lembrando, eu vi um vídeo recente com o próprio Blairo Maggi fazendo uma visita numa feira nos Estados Unidos.
Sim.
Comendo ali, você chegou a ver, esse vídeo? Ele come ali uns nuggets de frango, que é tudo de mentira, cara. É feito numa máquina lá, que é uma impressora que ela imprime o nugget. E a hora que o bicho põe na boca e come, ele fala, cara, é exatamente o
gosto do ovo, né?
O gosto do nugget, né? Então nós estamos indo para caminhos aí, que talvez a tecnologia resolva essa questão toda muito em breve, né? E aí nós vamos ter que começar a lidar com outra questão, que é vai ter um excesso de vaca, um excesso de boi, tem excesso de bicho e nós vamos ter que nos preocupar com bicho em excesso, que nem os caititu aí no Mato Grosso.
Né? Tem que abrir a temporada de caça, né?
Imagina, onde
mas
você viu
tá
caçar
louco.
Bicho.
Mas viu, mas isso é um negócio interessante, né, cara? A gente tem essa preocupação muitas vezes de atender as necessidades e os anseios do primeiro mundo, né? Europa, não sei o quê. Quando, na verdade, sei lá, se for colocar aí na balança comercial, o grande consumidor nosso é China, é Oriente Médio, né, cara? Índia também tá entrando na jogada. Tem uma África inteira pra gente alimentar que tá pouco se fudendo se o negócio tem ambientalmente correto ou não, né? E a gente fica lá adulando o pessoal lá de cima e tem um monte de gente aí em necessidade. E nós somos a bola da vez, né, cara? Porque a gente tem essa capacidade de produzir sem arrancar um pé de árvore, se a gente quiser. Esse que é acho que é isso que dá medo nos caras, né?
É, também. Tem esse outro lado aí que é o lado da teoria da... Né, teoria de que existem caras que temem o agro. Eu tenho uma história boa do agro aí, que eu sempre conto, né, que quando eu fiz aí o circuito da ProSoja, o pessoal me contou desse acontecimento, que eles estavam lá pelo interior, com dois ou três americanos, norte-americanos, andando pra lá e pra cá, pelo interior, aí pararam pra comer num determinado lugar lá, então sentaram pra comer, e o americano vira pros caras e fala o seguinte, fala, cara, eu não consigo entender vocês aqui no Brasil, cara. Vocês não têm trem, vocês não têm hidrovia, vocês não têm aeroporto, vocês não têm silo, e mesmo assim vocês estão brigando pau a pau com a gente lá. Cara, o dia que vocês tiverem essas coisas aqui, nós estamos fodidos.
Tá fodido.
Entendeu? Porque vocês resolverem o problema logístico do Brasil, não tem pra ninguém, entendeu? Então os caras não entendiam como com tanto problema no meio do caminho, a gente briga pau a pau com os caras lá no mundo todo, né? Então é natural que haja até um temor. Tem aquela história lá que existe aquele movimento, né? Como é que é? Farms here, forests there, né? Fazendas aqui nos Estados Unidos e floresta no Brasil. Então, cara, dá pra pensar? Ué, eu acho que até dá pra pensar nisso. Paguem por isso, cara. Paguem pela floresta. Eu adoraria ver eu ter uma fazenda de floresta. Eu acharia o máximo que o agronegócio fosse florestal. Qual é o negócio do agro? É, paguem por isso. Se você fizer dinheiro e retribuir por isso, vai florescer, cara. Vai ter. Já tem fazenda de água, não tem?
Tem.
Fazendas de água, cara. O que ele produz? Água. Então, se remunerar, cara, isso vai acontecer, né? Mas quem vai comer um carvalho? Os caras não vão comer carvalho, não vão comer folha de árvore, né? Em algum lugar vai ter que ter comida produzida. Então, é uma equação muito complexa. Ó, deixa eu te dar mais um exemplo aqui pra você ver como esse negócio é complexo. Você lembra do We Are the World, né?
Lembro.
Foi aquela música que foi composta pelo Lionel Richie e o Michael Jackson, foi lançada para combater a fome na África. Então aquilo foi um sucesso brutal, aquele cara vendeu milhões e milhões de... Lembra? Todos os artistas cantando juntos, aquilo foi uma coisa fabulosa. E puta, aquilo moveu muito dinheiro e esse dinheiro foi canalizado para aliviar a fome na África. Quando completou 25 anos dessa gravação, os caras lançaram um DVD. Eu comprei o DVD, levei pra casa, e no final do DVD tem dois documentários que falam como é que foi o acontecimento, como é que foi a gravação. E um dos documentários, o Harry Belafonte, que foi um dos caras que organizou aquilo, pega e segue o caminho do dinheiro até a África. Ele grava ele indo para a África para ver como é que o dinheiro chegava até os africanos, né? E ele vai mostrando como é que foi o processo. E no final, o cara tá com a cara de cachorro lavado, sabe? Dizendo o seguinte, falou, cara, o esforço que nós fizemos não adiantou para nada, porque o dinheiro nunca chegou. E ficou no caminho. O dinheiro ficou no caminho por falta de logística, por roubo, por corrupção, por política, sabe, regiões políticas lá que impediam que a comida fosse distribuída para ter força política. Ele falou, então, todo o esforço que nós fizemos, que levantou lá, sei lá, 30, 40, 50 milhões de dólares, se perdeu porque esse dinheiro nunca chegou onde tinha que estar. Quando você olha para isso, você só vê a lindeza do evento, sabe? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa maravilhosa feita para matar a fome na África. Matou? Não. Porque entre a intenção e o esforço realizado aqui e a efetivação, a resolução do problema, cara, tem um milhão de coisas e ninguém trata disso. Ninguém foi atacar isso. Ninguém foi reclamar, sabe, de que não tinha caminhão para levar a comida. Ninguém foi lá na tribo, sabe, naquele chefe do tráfico, os bandidos todos, para dizer para os caras parem com isso e deem a comida, né? Se perdeu tudo pelo caminho. Então, essa visão do processo como um todo é que não existe. A gente só vê o artista cantando e o neguinho com fome aqui. Aquela cena, sabe? Naquela época eram cenas horrorosas, sabe? As crianças esquálidas, cheias de mosca em cima, morrendo. Isso todo mundo vê. O artista cantando, todo mundo vê. O que tem entre um e outro, ninguém olha. Ninguém analisa aquilo. Ninguém vai discutir como é que está sendo tomada aquela decisão. Ninguém discute o papel da ONU nessa história. Ninguém discute quem são os caras envolvidos. Nada, cara. Dane-se. Vamos abanar aqui e dizer que tá, que lindo os que estão se mobilizando com esse falatório todo. Que pena dos que estão pobrezinhos. Façam mais. E aí? Como é que chega lá? Né? Então, eu acho que essa é a discussão que falta. Né? É você olhar o processo como um todo e vamos discutir o todo. Eu não vou discutir o veneno. Eu quero discutir o processo de produção de comida. É. Então, quando eu entender o processo como um todo, eu entendo onde entra o veneno, como entra, como é que ele pode ser feito, como é que pode ser utilizado para que nós tenhamos um processo sem ser interrompido. E esses malucos querem quebrar o processo no meio, cara. Sabe? Eles acham que o processo pode existir se você cortar uma ou outra coisa que para eles é ruim, né? É. E aí não dá, né? Não dá nem conversa, cara. É uma ignorância muito grande.
É loucura, né? E o pessoal, até brinco com a turma aqui que a propaganda lá da Globo é o agro é pop, né? Eu sou contrário a isso. Para mim, o agro é rock, tá ligado? Porque o rock é muito complexo, o pop é muito simples. É. E, cara, muito complexo pra você achar que uma coisa vai mudar tudo, né? Isso é muito difícil. E outra coisa que você comentou aí é o seguinte, você falou, né, pô, 65% da terra aqui em Mato Grosso é preservada. E o mais interessante é que 45% ela é dentro das propriedades rurais. Ou seja, o cara, ele mantém aquilo lá, ele paga por tudo que existe ali, enfim, paga imposto e tudo mais. Se der problema, ele tem que arcar com as consequências da Secretaria de Meio Ambiente e tudo mais. Porque, assim, é diferente da praça da frente de casa e da cidade, né? Que poder público que tem que cuidar, né? Lá no caso dele, ele que tem que cuidar e ele que arca com as consequências, né, cara? Isso aí ninguém fala também, né?
Eu vi um caso de um fazendeiro que tava com uma multa milionária lá no Ibama por queimada na terra dele. E essa queimada foi feita por ladrão de madeira. Uhum. Quando a gente fala aqui em São Paulo, o cara é um fazendeiro. A impressão que o paulista tem é que ele acorda de manhã, ele abre a janela da casa dele e ele vê a fazenda inteira. Aqui está a minha fazenda. 5 mil metros quadrados. Cara, não, bicho. A fazenda dele é que se ele sair de carro, ele vai levar uma hora e meia, duas horas para chegar na outra ponta da fazenda. É tudo muito longe, é tudo muito grande. Então, se o sujeito entrar num lado da fazenda dele e roubar madeira, ninguém vai ver, porque ele não tem como monitorar aquilo lá. Agora tem um satélite monitorando. E o satélite foi lá, detectou aquilo e veio pro dono da fazenda, tá aqui, tem uma multa, você vai pagar a multa. E o cara, eu fui roubado. Isso aqui é roubo. Não importa, foi desmatado, a culpa é tua, né?
Exatamente.
O fazendeiro briga contra isso, o fazendeiro briga contra a natureza, ele briga contra o fogo, ele briga contra a seca, ele briga contra a chuva em excesso, ele briga contra o gafanhoto, contra o caruncho. É tudo contra, né? E nada disso são situações que você controla. Cara, como é que eu controlo? Você não controla o tempo. É tudo meio que, ó, vamos ver. Então é um baita investimento. E eu fui visitar um fazendeiro que tinha uma propriedade média, tá? Não era uma coisa grande, não, mas era uma coisa média, que a maioria delas existe lá. Ele e o filho dele com a família. E aí nós fizemos as contas. Eu falei, quanto é que você faturou aqui o ano passado? Ele, pô, nós fizemos aqui 10 milhões de reais. 8 milhões, acho que foi. 8 milhões de reais. 8 ou 10 milhões. Cara, que dinheirama, cara. Quanto grana ganha esse cara? E aí o cara pegou um papel e falou, vamos ver aqui.
Vamos começou. Fazer as contas.
Sabe, desse dinheiro que eu faturei, tanto foi de insumos e de semente e de gente, pá. Quando chegou no final da conta, esse cara tinha recebido o equivalente a um salário mensal de 10, 11, 12 mil reais.
Exatamente. Entendeu?
Foi isso que ele ganhou. Então, ele e o filho dele, tá? Então, porque que ele alimenta uma família. Então, você pega ele e o filho dele e fala, cada um ganhou 12 mil reais por mês. Pessoas olham pros 10 milhões e falam, cara, esses caras estão enchendo o rabo e ganhando dinheiro. Não estão, cara. Eles estão trabalhando muito mais que a gente, porque lá é de sol a sol, né?
Sabe,
quando chega a época de plantação, a época de colheita, aquilo não para, cara. Aquilo é um negócio maluco,
24
né?
horas por dia.
O risco gigantesco. Eu fui lá visitar uma das fazendas, o cara mostrou pra mim uma colheitadeira de algodão que custa 2 milhões de reais e que fica parada 8, 9 meses por ano.
É isso aí mesmo.
Que isso, cara? Ela fica parada. O que você faz com ela? Nada, cara. Ela fica encostada aqui e eu uso durante 2 ou 3 meses, que é a hora que eu vou fazer a colheita. Terminou isso, eu encosto ela de novo. E aí ele me levou pra ver a área de processamento. Cara, gigantesca. Essa área de processamento trabalha que nem uma doideira 2, 3 meses por ano. E aí ela para e fica parada o resto.
É isso aí. Então,
cara, como assim? Esse é o equivalente a eu comprar uma Ferrari e deixar estacionada na minha garagem, só usar a Ferrari uma semana por ano. E o resto eu pago e manutenção, pago IPVA, pago tudo da Ferrari. Então, essas coisas não aparecem, cara. É. Sabe, esse risco gigantesco nunca vem. Só vem a sacanagem, a bandidagem, o aproveitamento, sabe, os grandes latifundiários, os caras que roubam terra dos outros e tudo mais. É só isso que aparece.
É verdade.
O resto não.
É equivalente você ter uma fábrica de uma montadora de carro, que era a sua área, né, antigamente. É, você ter 10 máquinas para montar carro e ter uma só funcionando durante o ano inteiro, né? É bem, bem complexo isso, cara. E as máquinas são caríssimas, né?
São.
Enfim.
E a logística é um terror, né, cara?
Nossa,
a logística disso é muito grande, cara. Pra carregar uma máquina dessa daqui pra lá, manutenção da máquina. Então, por sorte, agora a tecnologia tá vindo pra resolver muito disso, né? Porque uma das coisas que os caras me mostraram lá que eu fiquei alucinado foi quando eles me levaram pra ver um esquema de pulverização por avião, né?
Sim.
Eles estavam mostrando pra mim todo o esquema do GPS e o cara me contando. Falou, cara, o que acontecia aqui? Antes disso aqui, os caras vinham pulverizar e era baseado na perícia do piloto. Então o piloto vem, ele passa, pulveriza, ele faz a volta, vem, pulveriza o outro lado e pulveriza. Então ele ia passando por áreas diferentes. E o que acontecia é que tinha uma sobreposição.
Positivo.
Ele nunca conseguia exatamente. Então ele jogava veneno na ida, na volta, quando ele vinha pela outra, na lateral, um pouco do veneno que ele jogava caía onde já tinha o veneno anterior. E os caras começaram a botar, cara, essa sobreposição de veneno, isso significa alguns milhões por ano.
Muitos milhões.
De veneno jogado fora, entendeu? Então ele fala, então o que que veio? O GPS veio aqui, então agora pelo sistema que nós temos, a gente consegue reduzir a sobreposição e nessa redução tem uma economia gigantesca, sabe? Essa coisa da economia de escala também não tá não é discutida. Os caras olham para o negócio e não veem essa discussão. Falam, cara, esses caras estão preocupados. Se eles errarem um milímetro, é 2 milhões de reais no final da temporada, né? Se a máquina quebrar e eu não tiver a peça de reposição, cara, é um prejuízo sem tamanho, porque se eu não colheu, acabou, dançou, né? Então tudo isso envolve uma complexidade gigantesca que não entra na discussão. Aqui só se olha e só se vê o ruim, né? O mal.
Não.
Isso tudo precisa mudar, viu, cara? Precisa mudar. E quando eu fiz aquela sequência dos programas lá sobre o
agrotóxicos, né?
O agrotóxico e tudo mais, a minha ideia foi exatamente essa. Eu falei, cara, pera um pouquinho, vamos olhar aqui. Vamos olhar o que é que se diz, vamos olhar o que é que tem. E eu fiz um programa contando, falei, olha aqui, ó. E eu concluo aquele programa dizendo o seguinte: o problema do uso do agrotóxico no Brasil não é do Ministério do Meio Ambiente, não é do Ministério da Agricultura, é do Ministério da Justiça. A justiça. O problema do agronegócio no Brasil, do uso indiscriminado, é da justiça. E a gente, hoje, quando você examina aquilo tudo, você fala, o que aconteceu? Quais são os problemas? Cara, é o cara que está contrabandeando, é o cara que está usando sem seguir as regras de uso. Então, são problemas de quebra da lei. É o Ministério da Justiça que tinha que estar lá. Não é o da agricultura e nem é o do meio ambiente, né?
Exatamente.
Só que, cara, para desfazer esse imbróglio aí, vai precisar de muita gente disposta a trabalhar essa narrativa, sabe? A botar isso na cabeça da molecada, a levar as pessoas para lá. E eu sempre repito para os caras, falo, cara, não precisa mentir, apenas mostre a verdade. Sabe? Quando você ouvir a narrativa, traz a verdade e fala, pera, vamos olhar, vamos ver, mostra a verdade. E aí você derruba toda a outra narrativa, porque ela não resiste, né?
Não.
Quando você mostra o que está acontecendo, a narrativa cai.
Exatamente.
Isso que precisava ser muito bem feito pelo pessoal do agro.
É, estamos tentando aí vários podcasts agora, quem sabe, né?
É, mas ele tem que sair fora do agro,
tem,
né, cara?
Tem problema, que sair, sabe?
Você não precisa falar bem do agro pro agro.
Não, isso aí é jogar pra torcida, né?
É, falar bem do agro pro agro, cara, pra quê, né? Ah, eu vou fazer uma baita propaganda falando bem do agro no Globo Rural. Porra, pra quê? Vou falar bem de pão pra padeiro? Não. É, eu tenho que ir lá onde os caras não querem. Eu tenho que falar pra quem não quer ouvir, né? É, eu tenho que falar pra onde tá dominado. Eu tinha que estar entrando de cabeça, né? Sabe, nas escolas, né? Nos centros urbanos, cara. O agro já tinha que ter há muito tempo, tá patrocinando a comunicação nos centros urbanos, sabe? É. E de novo, não é pra contar mentira, cara, é pra contar a verdade. Pra mim, falar, eu vou olhar o agro do lado positivo, eu vou ter um lado aqui contando o que realmente acontece para os ignorantes da área urbana. É. O urbano é um ignorante sobre o agro. E eu preciso ajudá-lo a vencer essa ignorância. Quem tá ajudando esse cara hoje é o pessoal da narrativa contra o agro. O pessoal da narrativa a favor do agro tem que entrar lá e tem que botar um investimento ali pra acabar com a ignorância urbana. Eu quero ver um desfile de escola de samba um dia, cara, falando bem do agro e não fazendo aquela vergonha que foi que a gente viu lá no Rio.
É isso aí. Até pegando esse gancho aí dessa parte mais política, né? Recentemente agora você lançou o Café Brasil 729, o Cala Boca Zé Bedeu, né? Explicando esses conceitos de liberdade, igualdade e o quanto quem se diz a favor da democracia são, na verdade, os verdadeiros fascistas, né, do negócio. E trazendo aqui pro nosso bate-papo, eu tenho impressão muitas vezes, cara, e às vezes a gente, até eu, assim, quando vou conversar com alguém que não é do agro, é difícil falar a palavra agronegócio, sabe? Parece que virou um palavrão, assim, pros justiceiros ambientais, né? E na boca miúda aí, a turma tá falando que o verde é o novo vermelho agora. Será que é mesmo?
Você quer dizer o verde desses militantes, né? A militância verde. E, na verdade, ela é usada pelo vermelho, né? Isso tá muito claro já. Se você ler qualquer literatura que trate a respeito, ela vai mostrar como é que o vermelho se apossou do verde. Eles foram buscar bandeiras. Se a bandeira da luta do proletariado, a luta de classe, sabe, a revolução do proletariado, isso aí não se perdeu com o tempo e não tem mais sentido, quais são as bandeiras que eu posso usar? Cara, eu vou usar a bandeira de minorias, né? E eu vou buscar as minorias, o que é? Eu vou pegar a minoria feminina, vou pegar o feminismo, vou pegar a minoria da raça, vou pegar os movimentos pela igualdade racial, vou pegar o gay, a minoria gay, e vou pegar o verde, cara, o meio ambiente. Então isso tá muito claro, cara, isso passou a ser bandeira para lutar contra o capitalismo. Quando você passa a régua, cara, no fim das contas a briga é contra o capitalismo. Uhum. E as raízes estão lá atrás. Agora, e aí, cara, só por ter falado isso aqui, já vamos ouvir um monte de abobrinha aí dos caras que... Tem um monte de nego cego, sabe, que não consegue nem entender do que nós estamos falando aqui, que vai vir achar que eu vejo o comunista embaixo da cama, né? Mas está tudo mostrado, cara. Isso tem mil literaturas aí que mostram. Qual é o problema dessa história toda aí? Alguém tá te fazendo de trouxa, cara. Isso tem que pôr na cabeça, sabe? É. Tem alguém fazendo você de trouxa, tem alguém fazendo você falar bobagem em nome da agenda desse alguém, e você, como é ignorante, como você não sabe das coisas, não leu, não foi atrás, não visitou, não foi ver como é que é, você entra na dança e faz papel de otário, cara. Faz papel de trouxa. E, cara, eu fico enlouquecido de imaginar que alguém possa achar que eu sou tão idiota que eu vou engolir essa narrativa e vou fazer papel de trouxa. Mas milhões de pessoas estão fazendo isso, né?
É isso aí.
Então, cara, eu não me conformo com isso. E o trabalho que eu tenho feito desde 2004, o lance do Brasileiro Pocotó e tudo mais, era esse. Fala, cara, aumente teu repertório, bote mais informação aí pra dentro. Quando alguém vier com um papo, você vai atrás da fonte original. Não acredita na narrativa que estão trazendo para você. Não vá numa fonte só. Quando você escutar alguma coisa, vá olhar o outro lado. Vai, tenta cruzar as coisas para tirar a tua própria conclusão. Porque senão você é otário, cara. Vão te fazer de trouxa. E é isso que tá acontecendo hoje em dia, cara.
Não, e até interessante você falar isso, né? Ontem aqui a gente tava numa discussão aqui no grupo nosso aqui do Agro Resenha. E aí surgiu uma imagem lá que é o seguinte. No ano passado, o brasileiro gastou 15 bilhões em bilhetes de loteria e 1 bilhão em livros. Isso mostra muita coisa, né?
Olha que coisa interessante, né? Deus vai me ajudar.
O imponderável.
Qual é a tua estratégia de vida? É a esperança, cara. Eu espero que Deus me ajude e um dia dará certo. O santo é forte, ele vai me ajudar.
Deus
aí
é
aparece
brasileiro.
Um sujeito prometendo pra esse cara, olha, a tua vida tá um inferno, mas quando você morrer eu vou te garantir um lugarzinho no céu, cara, né? Então você seja bonzinho, ame todo mundo, mas aquele cara tá fazendo barulho, cala a boca dele, não deixa ele falar não, tá? É. Olha, nós estamos aqui, nós temos que ajudar todos os fracos e oprimidos, mas tá vendo aquele cara lá, aquele cara que é dono daquele negócio lá, ele tem mais dinheiro que você, cara, então você tem que invejar aquele cara, sabe? Não, não importa se ele tá dando... Inveja o cara, entendeu? É tudo baseado nessa questão da inveja e tudo mais. E, cara, isso é papo. Você bota um moleque de 19 anos, o moleque compra isso na hora, cara. Porque é irresistível. Quem é que resiste a alguém que tá pregando salvar as baleias, salvar os golfinhos, salvar as girafas da Amazônia, cara? Quem é que resiste a isso? Isso é irresistível, cara. E a molecada entra de cabeça, né? Sim. E é feita de otário, é feita de trouxa. Isso sempre aconteceu na história e tá acontecendo agora. Eles botam essa molecada de bucha de canhão com a ideia de uma proposta que traga poder, que traga eles a vantagem. No final das contas, cara, esse mundo idílico que é pregado, ele vai ter dono, vai ter uma casta muito bem colocada lá, vai ter alguém ganhando muito dinheiro, vai ter uma meia dúzia lá de aquinhoados que vão ter coisa que os outros não têm. Sabe, a história mostra isso desde o início dos tempos, cara. Mas, sempre foi assim. E o otário, o ignorante, entra nessa conversa e continua apostando, cara. E o que acontece com o agro é exatamente isso. Ele é vítima desses caras que botam um monte de otário pra falar bobagem sobre um negócio que eles desconhecem, né? Outra aqui, ó. Quer discutir comigo, cara? Vai lá pra onde eu fui, visita os caras que eu visitei e vem e a gente conversa, tá? Ok, nós vamos lá. Vamos discutir esse assunto? Vamos lá. Vamos discutir lá em Primavera do Oeste. Sabe?
É isso aí.
Vamos sentar com os caras lá e vamos fazer essa discussão lá na hora. Então, a hora que alguém levantar alguma coisa, você espera um pouquinho, vamos ali na fazenda.
É isso aí, cara.
Vamos lá olhar como é que é? Vamos olhar. E eu tenho certeza absoluta, cara. Os problemas que forem encontrados são problemas do Ministério da Justiça. Vai ter um problema porque alguém não cumpriu a lei. Alguém não fez o que tinha que ser feito. Alguém burlou o sistema. E isso é um problema de lei, cara, que não é um problema generalizado, não é que o Brasil inteiro é assim. Pelo contrário, cara, eu conversei com o pessoal todas as lideranças. Os caras odeiam esses bandidos, bicho.
Então,
o pessoal do agro, se tem um vizinho que é desmatador e tudo, esses caras vão contra o sujeito, eles não querem aquilo perto deles, né?
Denunciam,
eles inclusive. Sabem que aquilo faz, muito bem, muito mal pra todo mundo, né?
Uhum.
Então eles vão contra, eles querem defender, eles querem que a coisa seja feita dentro da lei. E que é até pra autoproteção, cara. Se o meu futuro tá nessa terra, eu quero que essa terra aqui e floresça, né? E não quero liquidá-la, né?
É isso aí. Ô, Luciano, já passamos aqui quase uma hora, cara, batendo papo. Gostei demais aqui da nossa conversa. E, assim, comemorar os 3 anos de podcast com você aqui, pra mim, foi uma honra, né? E outra coisa que eu preciso falar pra você, cara. Quando eu comecei o podcast, eu coloquei aqui uma meta. Um amigo meu colocou uma meta pra mim. Ó, você tem que fazer 15 podcasts, tem que começar logo. E eu falei, beleza, vou começar. E aí eu fui pesquisar, né? Vários podcasts e tudo mais. E, enfim, tem ali a lista dos 5 mais, né? Que eu achei, assim, que me contribuiu muito pra mim, né, cara? E quando eu fiz os 15 episódios, eu peguei e mandei um e-mail pra todos os podcasts, pra todos os podcasters, né? E o único que me respondeu foi você, cara. Então, minha admiração por você aquele dia lá foi muito grande. E ter você aqui hoje, nesse aniversário aqui, pra mim é muito gratificante. E muito obrigado por você estar aqui. Parabéns, cara, pelo seu trabalho aí longínquo já, né?
Que legal você falou isso. Eu não respondi aquele e-mail pra um dia você me elogiar no teu programa, sabe? Eu respondi aquele e-mail porque é uma questão de valor, cara. É um valor meu. E é isso que tá faltando hoje em dia, sabe?
É
um valor meu. Eu recebi um e-mail de um cara que eu não sei quem é, fazendo um podcast no fim do mundo. Com quanto? Com 15 episódios?
15 episódios.
15 episódios, cara. Que chega aqui pra mim, que sou o grandão, que tô aí há 10, 15 anos, não sei o quê. E vou tratar o quê? Vou tratar igual a qualquer outro, cara. Eu respondi a você por respeito. É só isso, né? Então é isso que eu vejo faltar hoje em dia, entendeu? Se todo mundo tivesse o respeito pelos outros, a gente estaria numa condição muito diferente. Mas isso aí se perdeu. Perdeu, cara. Sabe? Tem alguém trabalhou para corroer esse respeito, né? Então, perdemos o respeito pela autoridade, o respeito pela ciência, o respeito pelo conhecimento empírico, sabe? O respeito pelas pessoas que construíram o lugar que nós estamos hoje, sabe? O respeito por quem veio antes, o respeito pelo esforço dos ancestrais da gente, sabe? O respeito por quem tem coragem de investir a sua vida, cara, para construir alguma coisa aí a longo prazo, né? Esse povo tem que ser respeitado. E o que eu tenho visto é desrespeito generalizado, que vem desde você não responder um e-mail que a gente mandou, até você ir para público agredir alguém, cancelar alguém, quebrar o negócio de alguém, entendeu? Porque essa pessoa falou algo que você não concorda. Isso é um tremendo desrespeito e eu realmente temo pelo futuro de um país onde as pessoas não se pautam pelo respeito, né? Mas, cara, parabéns a você pelo teu esforço. Você falou 15, né? Você já tá com 150.
150.
Então, 150. Quanto tempo dura cada um? Quanto tempo dura cada um? Uma hora?
Ah, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Esse aqui eu deixei rodar.
Você tá com 100 horas aí de conteúdo, cara, que é um negócio de respeito, cara, é um negócio grande. E eu sei que é sobrevivendo aí na tua força, não tem ninguém por trás, você não tá aí debaixo de um guarda-chuva grande, não tem uma empresa te pagando, você tá se virando no teu dia a dia. E eu sei quanto custa isso, cara, eu sei que Então, grande parte disso é o tempo que você deixou de dedicar para a tua família, para os teus negócios, né, para as pessoas, para construir alguma coisa que você acredita. E a única coisa que eu posso recomendar a você é que continue acreditando, cara, porque é o tempo que vai solidificar isso aí, né? Eu só comecei a ter retorno de podcast depois de 5 anos, cara.
Pois é.
Isso num tempo lá atrás, né? Depois de 5 anos começou alguma coisa a acontecer. Então, cara, em 5 anos eu tinha feito quase 300 episódios.
300.
Né? Então, você está na metade do caminho aí, embora é outro tempo, está tudo muito mais agilizado. Você já deve estar sendo procurado por pessoas interessadas em utilizar o podcast para conversar. Então, é outro mundo, tá? Eu de certa forma, eu sou aquele desmatador que nos anos 70 veio desmatar o lugar onde você está construindo a tua fazenda hoje, né? Eu tomei a flechada do índio lá, a mordida da onça, fui eu que tomei lá atrás, né?
Como diz na nossa época aqui, você abriu a picada, né?
Abriu a picada, né? E é muito bom encontrar gente que nem você assim, viu, Paulo, que tem essa paixão pelo negócio, que sabe que o podcast tem o seu valor aí, que tá ajudando a construir devagarinho esse projeto. Lá no futuro as pessoas vão olhar para trás e vão ver a picada que você abriu também aí nesse segmento do agro aí, que é fundamental. Então, parabéns pelos 3 anos, vida longa ao podcast como um todo, a você, ao teu projeto. Espero que a gente se encontre mais vezes aí para falar um pouco mais essa paixão que é o agro, né?
Com certeza.
E olha que eu sou urbano, hein?
Mas é isso aí, né, cara? Na verdade, a gente tem essa questão de rural e urbano, né? Mas no fundo, quando você pensa em cadeias, né? Quando você pensa em sistema, todo mundo tá muito interligado, porque no fundo todo mundo come, né? Então todo mundo faz parte do sistema agroindustrial de alguma maneira, como consumidor, né?
Sim.
Inclusive, a montante da cadeia, ela é um resultado do que tá a jusante da cadeia, né? Então, a hora que você olha isso aí, tudo isso é puxado, né, cara? Então, todo o sistema de produção que existe hoje, tudo que a gente trabalha aqui no setor primário, tem a ver com o que as pessoas querem lá na frente, né? Então, o cara falar que o agronegócio mata, ele que tá pedindo isso.
É isso aí.
Mas legal, cara. Assim, pra gente finalizar aqui agora, o Luciano, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho aí, quiser saber mais sobre você, como que o pessoal pode fazer aqui?
Então, eu tenho 3 podcasts, né? O Café Brasil, o Leadercast e o Cafezinho. Você encontra todos eles aí na internet. Cara, bota Luciano Pires no Google
coisa mais simples do mundo.
E curta o que aparecer, porque vai ter de montão lá. Então põe Café Brasil também. Nós estamos aí em todos os agregadores aí. Só o Café Brasil tem 736 episódios. Não, 729 episódios. Então, cara, tem material pra ouvir aí de montão, dá pra você se divertir durante algum bom tempo aí.
É isso aí,
só cara. Ouvindo. Tem o Leadercast tá com 200 de alguma coisa, o Cafezinho tá com 305 agora, foi ao ar hoje, né? Então, tem aí 1.400, 1.300 episódios aí pra ser ouvido. Pra quem quiser curtir aí, tem sido uma experiência muito legal.
Inclusive, pra quem estiver escutando, eu recomendo muito o Leadercast. Eu já escutei todos eles, um no rabo do outro. Eu falo pra você, viu, meu? Ali eu tirei muito insight pra coisas que eu uso aqui no AgroResenha, inclusive.
É um MBA, né? É um MBA sobre liderança e empreendedorismo, só com prática, sem teoria. Prática.
Exatamente. Legal. Muito bom. Luciano, a gente tem um quadrinho no final aqui, que é bem rapidinho, que é o quiz. Algumas perguntinhas básicas aí vão nessa?
Vamos.
Zero, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Eu sei que você tem vários podcasts aí com suas músicas prediletas.
Ah, tem um monte.
Mas se você fosse escolher uma.
Não, então eu vou pegar aquela que marcou o podcast Café Brasil e fez em 2011 a gente subir de patamar, que é o Bohemian Rhapsody do Queen, né?
Uhum.
Essa faz parte da história do Café Brasil, então eu vou escolher ela.
Leave you all behind and fade.
E qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
Cara, Campo Base do Everest e o Polo Norte.
Pô, inclusive, eu li o seu livro, Meu Everest, e quem termina aquele livro e não quer ir pro Everest, pelo amor de Deus, né?
É bem divertido, né?
É muito divertido o livro, cara, e parabéns. Sim. Aí por ter conquistado isso, né? E é muito legal ver lá a história, né? Tudo que envolve aquele subir até o campo base, né, cara? Que foi o seu. Sim. Everest lá no caso, né?
Sim, foi uma história muito legal.
E na cozinha, Luciano? Qual que é a sua especialidade, cara?
Comer. Eu não sei esquentar água, cara. Se você pedir pra mim esquentar água, eu queimo a água. Eu só como.
Se for pra cozinhar o ovo, então, pelo amor de Deus.
Não sei nada de cozinha e não pretendo aprender, sabe? Não tenho nenhuma atração. Já, olha, no churrasco eu fazia até que uns churrascos legais, cara. Mas me enchi o saco, nem isso eu faço.
Não vegetariano, não.
Não virei.
Deus o livre. E Luciano, pra gente finalizar mesmo aqui agora, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria?
Cara, vai fazer um curso de investimento, vai aprender a lidar com dinheiro, vai aprender finanças, cara. Primeira coisa que você tem que fazer na vida é um curso de finanças. Vai aprender a investir, a lidar com dinheiro, depois você faz o resto, entendeu? É chato, é pentelho, nenhum moleque quer fazer isso aí, mas pra mim a maior falta que eu sinto ou que eu senti na minha vida foi não ter feito isso quando era garoto, e eu sei o que eu perdi de oportunidades aí ao longo da vida, cara. Eu podia estar numa situação completamente diferente se um dia eu tivesse pensado em conhecer como trabalhar dinheiro, sabe? Como mexer com dinheiro. Uhum. Essa é a dica.
Muito bom, cara. Pô, nem preciso... Vou chover no molhado aqui se eu te agradecer de novo, né, Luciano? Mas obrigado de novo aí por estar aqui com a gente. E aí, no próximo Café Brasil aí, ó, você fala pra turma que se chover não precisa molhar a horta.
É isso aí. Parabéns, meu cara. Obrigado aí. Uma coisa que nós não falamos ao longo do tempo aqui, que eu também falo porta, porco. É, eu sou de Bauru. Eu tenho ali um que caipira, então o agronegócio no fundo tá na minha veia. Assim.
É isso aí, cara.
Um abraço.
Um abraço.
Eita, terminando com Boêmia Rhapsody e tudo, cara. Olha, valeu o papo, hein? Ou foi muito louco, hein? Olha, siga o Agro Resenha em todos os agregadores. E se você ficou nervoso, ficou doidinho para me escrever, xingando daqueles nomes que você nem sabe o que significam, um conselho. Vai lá pro Mato Grosso, meu. Vai pro Paraná, pro Rio Grande do Sul, pro Pará, pra Bahia. Visite as pessoas que estão dentro do agro. Conviva com elas. Veja como elas estão trabalhando. Converse com quem depende do campo. Tire suas conclusões de ver e não de ouvir dizer, ok? Aí a gente conversa. É assim, ao som de Bohemian Rhapsody, que encerramos mais essa edição do podcast Café Brasil. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira, na técnica. Cissa Camargo, na produção. E, é claro, você aí, que completa o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa, através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa aqui tem muito mais, cara. E você agora pode fazer parte do time. Vem pra cá. Acesse o link confraria.café. De novo, confraria.café. Conheça os planos para se tornar um assinante e contribuir ativamente para que conteúdos como este que você acaba de receber cheguem semanalmente para mais e mais gente. Tem um plano lá que custa R$12 por mês. R$12, que era o preço de uma barrinha de chocolate, de um saquinho de amendoim. Todo mês esse dinheiro vai fazer com que você nos ajude a continuar crescendo e trazendo a nossa voz, fazendo com que ela seja ouvida, continuando a trabalhar pela liberdade, pela independência. De novo, cara, vem pra cá, confraria.café. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Pra terminar, uma frase de Tião Carreiro. Mesmo que meus passos sejam falsos, mesmo que os meus caminhos sejam errados, mesmo que o meu jeito de levar a vida incomode, eu sei quem sou e sei pelo que devo lutar.